Graça, paz e bem da parte de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos ler a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Só de ler isso aí já podíamos ir embora, né? Mas não vamos não. Eu fiquei muito alegre quando eu soube que a carta aos Filipenses foi escolhida para estudarmos no mês de julho. O livro do Warren Wiersbe também me traz algumas lembranças quentes e gostosas da primeira vez que eu estudei esse livro junto com um grupo de jovens no espaço da Igreja Presbiteriana Chinesa, né, Simone? Ali na Sena Madureira. Isso há quase 20 anos, o século passado. Eu sou antigo, Simone era adolescente. Você sabe que o tema alegria sempre mexeu muito comigo. Eu não sei se isso é verdade para você. Sempre mexeu muito comigo esse tema alegria. E agora, no momento da minha vida, após alguns longos anos de tristeza, voltar a pensar nisso é um grande desafio para mim. Um grande desafio para mim. Sempre temi, sabe que eu sempre tive medo? De que a minha alegria fosse uma alegria boba. Sabe? Coisa de boba alegre. Sempre tive essa preocupação. Para mim, esse tipo de alegria boba mais me parece com uma fuga da realidade. Acho que tem mais a ver com um tipo de proposta alienante e alienada. Por essa e por outras conclusões sobre a fé e sobre a vida, é que eu confesso uma coisa para vocês aqui. Se eu não tivesse um relacionamento pessoal, uma experiência pessoal com Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, eu seria um discípulo ardoroso, fervoroso de Marx, Nietzsche e Freud. Tudo junto e misturado. Mas Jesus Cristo e a história de Paulo com os filipenses me ajudaram muito, gente, a pensar numa alegria cheia de conscientização, numa alegria carregada de realismo, numa alegria repleta de esperança. Vamos lá em Atos 16, fica de olho lá. Como é que começa essa história de Paulo, Filipos e os filipenses, Atos 16? Lá em Atos 16, fica olhando, eu vou contando aqui. Você vai perceber que o que está escrito aí tem tudo a ver com o que eu estarei falando aqui, no meu relato levítico. Tudo começou assim. Após ser impedido pelo Espírito de viajar e de pregar em uma determinada região, o mesmo Espírito, através de uma visão noturna, apontou o caminho de Filipos para Paulo e para Silas. E ele, Paulo, ciente de que manda quem pode, como diz o pastor de Minas, obedece quem tem juízo. O apóstolo atendeu ao pedido de ajuda e passou à Macedônia. É isso que está escrito aí. Acompanhado por Silas, Paulo chega a Filipos, conhece a empresária da indústria fashion de Tiatira, chamada Lídia, e termina sendo hospedado na casa dessa empresária. Para começar, tudo bem, melhor é impossível. E você que faz parte de alguns pequenos grupos aqui na IBAB, Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. E se você ainda não faz, você tem que dar um jeito de começar a pensar em fazer. Não só pensar, mas fazer parte. Olha só, quem diria que a casa de Lídia, uma empresária de moda da cidade de Tiatira, seria o começo de uma igreja muito preciosa para Deus e para o apóstolo Paulo? Quem diria que a casa de Lídia se transformaria na porta de entrada do evangelho para toda a Europa? Assim que começa esse avanço das notícias do reino. Mas não demorou muito e a confusão apareceu. Paulo, Silas e Lucas encontraram uma mulher escrava que tinha um espírito de adivinhação. Está vendo aí? Acompanhando? Tinha espírito de adivinhação. Olha, esse negócio de adivinhar e acertar, de adivinhar e falar a verdade, é coisa antiga. Sempre existiu. E o povo acertou de novo. A mulher era possuída por um espírito de polvo. Não, por um espírito maligno. Um espírito enganador. E um espírito que, para enganar muito bem, o que, que ele fazia? Ah, ele acertava quase todas. E dizia a verdade. Claro que os empresários visionários de Filipos enxergavam naquela, adivinha, um excelente projeto de lucro empresarial. Olhavam para ela e viam, ó, isso dá uma grana e uma grana boa. E os negócios iam bem, de vento em popa, quando de repente um tal de Paulo atravessou aquele jeito lucrativo de ser profissional, aquele jeito que eles desenvolveram de ser empresa e de fazer negócios. Paulo atravessa e atrapalha tudo. Não foram poucos dias, Paulo andando pela cidade, todo dia que ele andava, a mulher ficava gritando aos berros, repetindo uma frase. E essa frase irritou Paulo tremendamente. Qual era a frase? Está aí no seu texto bíblico. Estes homens, dizia essa mulher, aos berros, estes homens são servos do Deus Altíssimo. E lhes anuncio o caminho da salvação. Verdade verdadeira. Tudo verdade. Aqui para nós, meus irmãos. Aqui, para nós. Haveria uma propaganda melhor do que essa para iniciar um projeto missionário? Vamos pensar assim. Um discurso totalmente verdadeiro e favorável a nós, de uma figura popular consolidada que prestava serviço para empresários poderosos da cidade. Hoje em dia, em alguns espaços, a moça já estaria dando testemunho. E os patrocinadores dela estariam testemunhando em encontros de reuniões de empresários ao frisson de glórias a Deus e aleluia. Certamente. Para resumir, sabe o que acontece? Paulo estraga tudo. Estraga tudo. Então, após muitos dias de propaganda do enganador, Paulo, indignado, voltou-se para a mulher e disse direto para o povo que a possuía: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E sabe o que foi que aconteceu? Saiu polvo, saiu lula, saiu marisco, saiu tudo. No mesmo instante, o espírito maligno a deixou. A mulher não conseguia mais adivinhar na dica de nada, e aquilo que se transformava, que estava se transformando num case empresarial da cidade de Filipos, foi pro brejo. Acabou. Bem, as conexões diretas entre o poder econômico e o poder político foram sentidas por Paulo e Silas imediatamente. Imediatamente. E foram sentidas na pele e na alma. Se você continuar vendo isso aí depois em casa, você vai notar. Paulo e Silas foram humilhados publicamente, despidos e açoitados severamente para uma plateia ávida por espetáculos. Coisa de romano. Um povo que adora pão e circo. Sem importar qual é o, quem seja o pão, né? Qual seja o pão que esteja sendo partido. Depois desse horror de injustiças, Paulo e Silas foram levados para a prisão e lá ficaram acorrentados, humilhados, feridos, terrivelmente machucados no corpo, na alma e na dignidade. Paremos um pouco aqui por um momento. Sabe o que eu aprendo com Paulo e a sua história com os filipenses? Eu quero falar com vocês sobre duas coisas que eu aprendo. A primeira, pessoas feridas podem curar feridas. Essa é a primeira coisa que eu aprendo. Como vocês viram, há uma traumática história de doloridas memórias que ligam Paulo a Filipos e aos filipenses. São poucos, meus irmãos, que sabem carregar e suportar as marcas de uma vergonha pública. Paulo e Silas sabiam muito bem o que era isso. Eles foram feridos, machucados e humilhados. Henry Nouwen afirma que ninguém escapa de ser ferido. Somos todas pessoas feridas física, emocional, mental ou espiritualmente. Agora, feridos, meus irmãos, todos nós somos de alguma forma e também seremos enquanto vivermos. Agora, decidir como iremos viver depois dos ferimentos, aí é outra coisa. Como é que nós vamos viver? Por quê? Porque tem ferido que fere. Você conhece gente ferida que fere? Eu conheço. Admitamos, o que não falta é gente ferida ferindo e gente triste entristecendo. Pessoas sequeladas pela vida podem se transformar em eternos ofendidos e ofendidas. Pode se transformar em eternos esquecidos e esquecidas. Podem se transformar em eternos rejeitados e rejeitadas. São pessoas que vivem sob a mentira do vitimismo e do fatalismo. Gente que vive como se fosse vítima do mundo, de tudo e de todos, sob a lógica maldita do fatalismo. E enquanto as nossas feridas estiverem abertas e sangrando, nós espantaremos os outros. Gente assim continua ferida e ferindo. Gente assim continua ofendida e ofendendo. Gente assim continua agredida e agredindo. Mas com Paulo eu aprendo que pessoas feridas também podem curar. É isso que eu aprendo com ele. Existem aqueles feridos que optam, mesmo depois do ferimento, de que eles vão viver para curar, não para ferir. Então são os feridos que curam. Falo daquelas pessoas que, enquanto são curadas, passam a curar os outros. E essa é a minha tese de cura, de cura espiritual. Aquele negócio lá que tem a ver com cura interior. Todo mundo ouve por aí e muita gente já ganha dinheiro com isso. Minha tese é a seguinte, ó. Enquanto eu sou curado por Jesus, eu curo as pessoas. E só no céu eu serei curado completamente. Ponto. Essa é a minha tese de cura interior. Enquanto eu estou sendo curado por Jesus, eu estou curando as pessoas. E todos nós só seremos curados completamente quando chegarmos no céu. Por isso, sinceramente, não tente sair daqui para tentar achar uma cura instantânea num final de semana, num grande encontrão ou num pequeno encontrinho. Não tente ir atrás de qualquer outro povo evangélico em qualquer outro lugar. Vai sabendo já de vez, de pronto, que o seguinte é um negócio. Todo mundo está ferido, pode optar por viver curando as pessoas e só seremos curados completamente quando estivermos com Jesus no céu. Entendeu? Henry Nouwen diz, a questão principal não é como podemos esconder nossas feridas, assim não temos de nos sentir envergonhados, mas como podemos colocá-las a serviço dos outros. Essa que é a questão. Quando nossas feridas deixam de ser a fonte de vergonha, elas passam a ser uma fonte de curar, tornando-nos pessoas feridas que curam. Eu aprendi com Nouwen também que o otimismo e a esperança são atitudes radicalmente diferentes. O otimismo é a expectativa de que as coisas, o tempo, as relações humanas, a economia, a situação política, para os espanhóis, a Espanha, tudo isso irá melhorar ou ganhar. Agora, a esperança não. Esperança não tem a ver com expectativa, esperança tem a ver com confiança. A esperança é a confiança de que Deus cumprirá suas promessas para nós, de forma a nos levar à verdadeira liberdade. Isso é esperança. A pessoa que tem esperança vive o momento com o conhecimento e a confiança de que tudo na vida, em última instância e absoluta instância, está em boas mãos. Isso é ter esperança. Os feridos que curam são pessoas marcadas pela esperança. São aqueles que dizem: eu não admito ser mais vítima do mundo, ponto. Chega desse negócio. Chega desse chororô. Para com isso. A nossa experiência, meus irmãos, com a solidão, a nossa experiência com a depressão, a nossa experiência com o medo, nos transformam em um verdadeiro presente do céu para as outras pessoas. Paulo foi um ferido que curou e cura pessoas até hoje com seus textos. E após um tempo de intensa dor na Ásia, foi ele mesmo quem disse o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Foi ele quem falou isso. E você sabe que uma das imagens mais tocantes do episódio de Paulo na prisão em Filipos é aquela que Lucas registrou no versículo 33. Dá uma olhada. Capítulo 16, versículo 33. Ele é logo depois dos versículos preferidos dos evangélicos. Crê em Jesus Cristo, será salvo toda a tua casa, né? É o 33 que eu curto demais. Bonito demais. Tem uns textos na Bíblia que, sinceramente, eu só posso ler para poder reagir do meu jeitão quando eu estou sozinho. Porque essa imagem aqui é extraordinária. Dê uma olhada aí no versículo 33. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Imagina a figura do carcereiro lavando as feridas de Paulo e de Silas, cuidando. É demais isso aqui. O ferido que evitou que o carcereiro se ferisse mortalmente, agora tem as suas feridas tratadas por aquele que o mantinha preso e ferido. Uma imagem linda. Paulo realmente estava tendo o mesmo sentimento, a mesma atitude que Jesus Cristo teve. É esse homem, Paulo, com essa história de ferimentos no corpo, na alma e no espírito, com uma história marcada com culpa, porque ele tinha sangue de seres humanos na mão, porque ele entendia muito bem as pessoas que ele mandou matar quando perseguia os cristãos. Culpa, sangue de gente na mão. É esse homem, Paulo, que era chamado por todos como vira-casaca e perseguido por isso, manchado dessa forma. É esse Paulo, cheio de marcas na alma, no espírito e na reputação, é esse homem que nos dá uma aula de alegria na sua carta aos Filipenses. Esse homem que fala sobre a alegria, que é muito mais do que contentamento. É um homem que nos ensina e nos fala sobre a alegria, que é muito mais do que estarmos sentindo alguns arrepios. Uma alegria muito mais profunda, mais densa e mais intensa. Ele sim sabia o que era a verdadeira alegria. Por hoje, a última coisa que eu aprendo com Paulo e eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: a verdadeira alegria vem quando eu priorizo as feridas dos outros. Umberto Eco, um dos meus ateus preferidos, ele diz uma frase que é fantástica: a ética começa quando o outro entra em cena. A carta de Paulo aos Filipenses nos revela que Paulo não se ocupa com seus próprios problemas. O que eu aprendo com Paulo? Aprendo com Paulo que aquele que vive ocupado somente e exclusivamente com os seus problemas, vive perigosamente preocupado. Gente que vive assim não dá para ser feliz. Gente que vive assim, não dá para ser alegre. Em Filipenses, precisamente no capítulo 2, e aí você pode ir comigo para lá, no versículo 5, que foi onde nós lemos hoje no começo dessa palavra aqui, Paulo aponta para o exemplo máximo de se viver em favor dos outros. Gente, o Cristo que cantamos e que nós dizemos que seguimos, como Salvador, não viveu de forma alguma para os seus próprios interesses. Passamos a entender que o por nós de Deus em Cristo nos impulsiona para o por vós e pelos outros. Ele radicalizou por nós e nós devemos radicalizar por vós e pelos outros. Cristo se interessou por nós e pelo seu Espírito nos salvou para que vivamos em Cristo e revestidos de Cristo, vivendo Cristo o tempo todo e deixando Cristo viver em nós. Ele se esvaziou por nós e nós devemos nos esvaziar por vós. Isso é que é cristianismo. O para nós de Deus em Cristo nos atingiu e nos transformou. É por isso que nós somos cristãos. É por isso que nós podemos viver a recomendação de Paulo, no versículo 4 do capítulo 2, dá uma olhada. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Você sabe que uma das figuras do Messias mais difícil para o teólogo judeu compreender é a ideia do Messias ferido. O ferido de Deus, que Isaías fala. O evento Cristo, quando Jesus tornou-se semelhante aos homens e foi encontrado em forma humana, radicalizando a ponto de humilhar-se a si mesmo e ser obediente até a morte e morte de cruz. O tempo histórico da encarnação de Jesus. Essa passagem do Filho da Santíssima Trindade como humano entre nós humanos, garantiu-lhe algumas feridas e algumas pisaduras. O profeta Isaías afirmou: pelas suas pisaduras nós somos. E Zacarias traz uma alusão às feridas do Messias quando ele responde, ao ser perguntado pelas feridas: essas feridas eu ganhei quando passei na casa dos meus amigos. O Henry Nouwen, meu companheiro de sermão de hoje, ele diz o seguinte: Jesus é o enviado de Deus que, mesmo ferido, cura. Por meio de suas feridas, somos curados. O sofrimento e a morte de Jesus trouxe alegria e vida. Sua humilhação trouxe glória. Sua rejeição, uma comunidade de amor. Como seguidores de Jesus, também podemos permitir que nossas feridas tragam cura aos outros. Paulo entendeu e viveu isso, e recomendou aos irmãos filipenses que assim o fizessem. Por isso que ele insiste: tende em vós a mesma atitude, tende em vós o mesmo sentimento. E lá no capítulo 4 ele diz o seguinte: olha, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. E aqui tem um detalhe na palavra colocar em prática, presta atenção. Você quer ser feliz? Quer ser alegre? Quer ser alegrinho? Quer? Quer ser alegrinha? Quer? Pratique o que você ouve todo domingo aqui. Pratique. Você vai ver se não vai começar a brotar alegria dentro do seu coração. Prática e alegria estão juntas. Pôr em prática, eis o segredo da alegria de Paulo. Vá lá para Tiago no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Olha lá. Mas o homem, versículo 25. Tiago, primeiro. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, aí você pode grifar aí, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, o que ele será? Será feliz em tudo que fizer. Será bem-aventurado em tudo que fizer. É o praticar que te traz essa felicidade e essa alegria. Mas vale a pena sempre ler até o final esse texto aí de Tiago. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Qual? Dois pontos. Cuidar, tá vendo? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ele está dizendo o seguinte: se você praticar o que Jesus disse a você, você será bem-aventurado, você será feliz, você será alegre. Sabe, gente, eu aprendi que a alegria também está escondida na compaixão. Já pensou nisso? A alegria está escondida na compaixão. É no sentir com que vem uma alegria tranquila de se identificar com alguém, de ser solidário com alguém na sua fraqueza, de ser solidário com alguém na sua pobreza, de ser solidário com alguém na sua dor, de ser solidário com alguém na sua loucura. No estar com, que é compaixão, a alegria está escondida. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os que estão nus, acolher os forasteiros, dar assistência aos presos e visitar os doentes, pode trazer uma alegria contagiante, um negócio que você não vai nem saber explicar. Indo para a conclusão, sabe o que eu acho mesmo? O pior ladrão da nossa alegria somos nós mesmos. É isso que eu acho. O maior inimigo que eu tenho, sabe quem é? Eu mesmo. Sabe quem é o seu maior inimigo? Você. Sabe qual é o maior inimigo do Maradona? Ele tem que falar, sou eu. O maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. O pior ladrão da minha alegria sou eu mesmo. Que o Espírito nos denuncie hoje e que seja decretada a nossa prisão preventiva. Não há mais desculpas, gente. A casa caiu. Gente ferida pode curar feridos, sim. E quando priorizamos as feridas dos outros, nós somos surpreendidos pela verdadeira alegria. Uma alegria que transcende. Uma alegria que vai além das minhas e das suas cadeias. Uma alegria que nos arrebata dos nossos grilhões. Uma alegria que nos arranca dos nossos porões. Uma alegria que transcende as minhas e as suas dores. E a alegria, sabe do quê? Uma alegria por fazer parte de um grupo que está trabalhando pela cura do mundo. Uma alegria que vem da certeza de que eu faço parte do time que está agindo para curar esse mundo. É uma alegria que não ignora as cadeias e nem as feridas, mas aponta com muita esperança para o avanço inevitável das boas novas de cura para o mundo. É uma alegria de quem acredita, porque aprendeu em Jesus que a última palavra não será do mal, mas a última palavra será do bem. E de que esse mundo, por pior que esteja, nós estamos aqui para ser agente do reino de Deus e agente de saúde de Deus para curar esse mundo. No final da carta aos Filipenses, dê uma olhada comigo, por favor. Vão tendo paciência comigo, eu me emociono quando falo algumas coisas. Finalzinho, os últimos versículos, aí a gente acaba. Versículo 21. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Agora, todos os santos lhes enviam saudações. Vírgula, grife. Especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Vocês pegaram essa frase, especialmente os que estão no palácio de César? Eu acho que a alegria de Paulo vira uma espécie de... Ele dá uma de maroto no final aqui. Sabe o que eu acho que Paulo diz aqui nesse negócio? Quando ele diz especialmente os que estão no palácio? Sabe o que eu acho? É assim. Ele está dizendo assim, ó. Eu estou na prisão de César. Mas o meu evangelho já chegou no palácio dele. É mole isso. Eu posso até ser decapitado e ferido definitivamente por ele amanhã. Mas os pequenos cristos que levam a cura para o mundo todo, inclusive para ele, vão ficar bem perto dele, mais perto do que ele possa imaginar. Sabe como é que eu quero terminar meus dias? Morto, claro. Espero emagrecer mais para poder ter um modelo de caixão melhor. Mas no dia, eu peço muito a Deus que meu rosto, que a minha fisionomia, esteja com um arzinho de... Não é sorriso. É de... Sorriso maroto. Sabe assim? Quem conheceu o Levi e andou com o Levi, viveu com o Levi, vai chegar e olhar para ele e falar assim, esse gordo. Um sorrisinho maroto de quem com o sorriso diz o seguinte: eu tenho certeza de que eu estou indo embora com um pouco de muita gente, mas o que mais me alegra é de que, mesmo eu indo embora, eu vou continuar aqui um pouco de mim em muita gente. Aí é demais. É isso que eu quero. É só isso que eu peço a Deus. Vamos ter um momento de oração agora. Curve sua cabeça. Bendito seja Deus. Você ouviu essa mensagem hoje? Eu não fiz isso hoje de manhã, mas no meu coração eu sinto que devo fazê-lo agora. Uma oportunidade para você. Você que tem alguns ferimentos que estão latejando aí. E algumas memórias não boas, de episódios não bons. E sente que está latejando aí. E Deus trouxe você aqui hoje para falar com você. Talvez carregado de peso, de culpa, de dor, de tristeza, de medo, de insegurança. Quantas vezes eu entrei em alguns lugares e eu me sentia tão mal, porque a minha alma estava tão ferida que eu não conseguia nem saber o que fazer. Eu quero hoje, em nome de Jesus, que você tenha a oportunidade para que possamos estar orando com você, para que o Espírito, que quando ele se manifesta, ninguém pode impedir, ele venha se manifestar de forma especial. Deus trouxe você aqui hoje para dizer que, mesmo ferido, você ainda pode curar muita gente. Deus trouxe você aqui hoje para dizer que o Espírito Santo pode reverter as prioridades, e quando você começar a ser conduzido pelo Espírito, pensando nas feridas dos outros, uma alegria que ninguém vai explicar, que não tem Prozac que dê qualquer coisa nessa linha, invadirá o seu coração, a sua vida. Se você, tocado por essa mensagem, deseja que oremos por você de maneira específica, saia do seu lugar, em nome de Jesus, venha rápido aqui à frente, que eu quero orar com você, em nome de Jesus. Nada pode impedir o teu espírito de agir. É nisso que nós acreditamos. Nós cremos nisso, de verdade. Agora, a turma que está aí, eu queria muito que você pegasse na mão de umas duas ou três pessoas e ficasse juntinho aí também. Não vai passar rainho, coisa nenhuma. É só você segurar na mão do seu irmão aí. Alguns de vocês se conhecem e até sabem que essa mensagem faz sentido para alguns que estão aí. Mas o fato agora é simplesmente nós sermos solidários. Vamos pegarmos na mão do outro agora. A ideia de dizer o seguinte: olha, eu quero de alguma forma te abençoar. Que Deus nos ajude essa semana a estarmos procurando o que fazer para curar alguém, ou para ajudar alguém em alguma cura. Nós vamos orar agora, vocês que vieram aqui à frente, para demonstrar esse desejo e esse anseio. Arriscaram, inclusive, até uma exposição, mas fizeram isso porque vocês estão desejosos de um toque de Deus de maneira muito especial. Deus está vendo isso, entendeu? E nós vamos orar juntos agora, pedindo que Deus nos transforme em pessoas feridas que passam a curar, em nome de Jesus. E que no processo da cura de Deus na nossa vida, a gente vá vivendo, vá tocando a vida. Porque enquanto Deus cura a gente, nós vamos curando os outros também. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome. Bendizemos o nome santo de Jesus, nosso Salvador. A Jesus a honra, a glória e o louvor. A Jesus toda manifestação de gratidão do nosso coração. Espírito Santo, o Senhor que no fruto do Senhor tem a alegria, nós te suplicamos, Senhor, vem nos dar um batismo de alegria para a glória do teu nome. Vem, Espírito, e manifesta a alegria no meio do teu povo. O Senhor conhece as nossas histórias, o Senhor conhece as nossas memórias, e nós queremos dizer não ao vitimismo. Nós queremos dizer não ao fatalismo, nós não queremos viver como vítimas do mundo. Nós queremos hoje, pelo poder do Espírito Santo e com a ajuda do Senhor, dizer: chega! Sim, sou ferido, tenho feridas, mas eu quero seguir sendo usado por Deus para curar outras pessoas. Senhor, faz isso comigo, faz isso com a gente, Senhor. Manifesta-te com poder e nos ajude nisso. Derrama sobre nós, ó Deus, unção. Derrama sobre nós, Senhor, essa alegria de poder estar olhando o outro. Que o outro seja a nossa causa, Senhor. Porque se, ó Deus amado, o outro for a nossa causa, nós não vamos precisar de novas causas. Que assim seja, Senhor. E desde já, nós oferecemos ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda gratidão, toda adoração. Porque sabemos que o nome do Senhor está acima de todo nome. Porque o Senhor é digno de toda glória. Porque nós nos prostramos agora, mas todos um dia terão que se prostrar diante do Senhor. Por isso, Senhor Jesus, recebe a glória e a honra para o louvor do teu nome. Amém. Amém? Dá um abraço no seu irmão aí, vamos cantar.